Olá! A Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, é uma bactéria que atinge principalmente o estômago e pode provocar diversos sintomas locais. Ela está presente na metade da população mundial, segundo o Núcleo de Telesaúde Rio Grande do Sul. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Gabriel Nino, médico clínico e gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Gabriel. Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Você pode começar nos explicando o que é a H. pylori?
O H. pylori é uma bactéria que está muito, muito bem adaptada a viver num ambiente ácido. O nosso estômago, né, por ter um pH mais ácido, ele por si só já é uma barreira contra várias doenças, né? Mas alguns micro-organismos se adaptaram, né, e conseguem sobreviver àquilo. E no ciclo de vida, vamos colocar assim, dessa bactéria, ela se adapta muito bem naquele pH ácido, ela desenvolveu mecanismos ao qual ela consegue sobreviver ali, e quando ela mora ali na mucosa, do estômago, na mucosa, às vezes até do duodeno, que é a primeira parte do intestino, depois do estômago, ela pode promover uma inflamação, né? Que a gente vai ter uma gastrite, por exemplo. E essa gastrite associada à bactéria é que vai trazer alguns prejuízos. O principal deles, que é a úlcera, né? Que é a doença ulcerosa. Aquela área de inflamação pode virar uma úlcera, né? E aí ter as complicações associadas à úlcera.
E como ocorre a transmissão dessa bactéria? Ela está presente no estômago de todas as pessoas?
Não, ela não está em todas as pessoas, né? Porque a gente tem de estudo que fala assim, ah, mas como é que eu peguei isso, né? Existem algumas teorias que é muito, a transmissão é muito a questão de contato mesmo, né? De saliva, de mão suja, principalmente na infância. Essa bactéria, às vezes, a gente contrai ela na infância, ela vai ficar lá a nossa vida toda. Tem gente que vai ter sintoma, tem gente que não vai ter sintoma nenhum, vai ter essa bactéria e nunca vai ter sentido nada e nunca vai ter nada associado a essa bactéria. Porém, outras pessoas vão ter essas complicações.
Entendi. E, Gabriel, você tem alguma dica sobre formas de prevenir essa transmissão?
Infelizmente, não tem nada que a gente consiga fazer para evitar da gente ter a transmissão, porque, igual eu falei, uma mão suja, um contato oral com uma saliva contaminada, principalmente na época da infância, é algo muito difícil da gente conseguir prevenir.
E quais são os principais sintomas que a H. pylori pode provocar?
Se a pessoa tem só uma inflamação, ou seja, tem uma gastrite associada ao H. pylori, ela pode manifestar de várias formas. Ela pode ter simplesmente nada, nenhum sintoma, e ter uma gastrite, né, que às vezes, por algum motivo, alguém pediu uma endoscopia, olhou lá e viu, tem uma gastrite aqui. Ah, mas doutor, não sinto nada. A gastrite está aqui, a bactéria está aqui, apesar de você não sentir nada. Algumas pessoas vão ter a principal queixa é a de dor no estômago, aquela dor em queimação, às vezes muito piorada, principalmente em grandes períodos de jejum. Pode ou não estar associada àquela sensação de empachamento, de plenitude, né? Então, é aquela pessoa que fala, doutor, eu como um pouquinho, parece que eu comi um boi. É essa sensação de plenitude, né? Então vai variar muito essa sintomatologia, mas está muito a ver com essa questão da dor no estômago ou da dispepsia, que é o termo técnico que a gente utiliza.
Além desses sintomas que você comentou, Gabriel, o refluxo também tem relação com a H. pylori? Pode ser um sintoma provocado por essa bactéria?
Então, não. A pessoa pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ter uma dispepsia, que é essa dor no estômago associada ou não ao H. pylori, e pode ter o refluxo, ou ter um e não ter o outro. Mas, comumente, o refluxo, a azia, aquela queimação que a gente comentou mais cedo, não é um sintoma típico da inflamação pelo H. pylori, não. O H. pylori vai estar mais associado àquele empachamento, dor, sensação de má digestão.
Certo. É possível conviver com o H. pylori de forma saudável?
Exatamente. Então, vamos pensar aqui que quantas pessoas vivem a vida inteira, têm essa bactéria, não desenvolvem câncer e vão morrer na senectude, né? na vida avançada, por outros motivos, né? Então, não necessariamente ter a bactéria significa que vai ter o câncer. Porém, a gente tem essa tendência, sim, de tratar. Às vezes, tenta uma vez, faz um tratamento de segunda linha, e a gente tem alguns perfis de pacientes aos quais a gente fica um pouco mais preocupado em fazer esse tratamento e erradicar a bactéria. que é o quê? São pacientes que já têm história na família de doenças de câncer de estômago, pacientes que já têm uma lesão no estômago que a gente chama de pré-neoplásica, ou seja, são lesões que já mostram para a gente um risco maior de progressão com a doença mais grave. Então, nesses doentes, né? Outro exemplo que a gente tem é um tipo de linfoma bem específico ali da região do estômago, no qual a gente tem que tratar essa bactéria. Então, nesse perfil de doença, a gente fica mais preocupado na erradicação. Nos outros perfis, a gente tenta uma vez, tenta pela segunda vez. A tentativa de erradicação da terceira vai depender muito, do perfil de cada paciente.
Gabriel, pessoas que possuem o H. pylori em seus organismos devem ter algum tipo de dieta especial para evitar problemas digestivos?
Não, não, uma dieta específica associada à questão do H. pylori, não. A gente tem alguns estudos falando um pouquinho sobre a questão da importância da microbiota intestinal, com relação também a aleitamento materno como prevenção, mas são coisas que estão engatinhando ainda. Com relação à dieta, né, o que a gente vê é que os doentes que têm uma inflamação, às vezes, são mais intolerantes a alguns tipos de alimentos específicos, né? Mas acaba que quando a gente trata a bactéria, trata aquela inflamação, passa alguns meses após o tratamento, a pessoa começa a tolerar melhor alguns tipos de alimento a quais ela não tolerava antes por causa da inflamação. Mas uma dieta específica para os doentes que são portadores, que têm que foi diagnosticado por essa infecção pelo H. pylori, a princípio não.
E de que forma é feito o tratamento dos problemas causados pela bactéria, Gabriel?
Isso. O H. pylori, né, igual falei, como tratamento, o cerne, né, o tratamento de primeira linha é à base de antibióticos. E aí a gente tem os nossos antibióticos, a gente chama de primeira escolha, de primeira linha, que é definido em consensos internacionais. A gente tem o nosso consenso brasileiro de H. pylori, e que define para a gente qual que é o esquema de antibiótico associado àquela inibição ácida que eu comentei também mais cedo, né? Então, o tratamento de primeira linha é sempre feito aí com alguns antibióticos, e aí, dependendo de cada paciente, às vezes tem alergia a algum remédio, a gente pode reformular e fazer um esquema mais individual para aquele perfil de doente.
E quanto ao SUS, ele oferece tratamento para H. pylori?
Sim. Hoje a gente tem no centro de saúde, né, na atenção primária, as medicações de primeira linha, elas são disponíveis na atenção primária. Então, a gente consegue sim fazer o tratamento dos pacientes. Existe, obviamente, a principal dificuldade é do diagnóstico, porque as filas para que a gente consiga fazer a endoscopia, fazer um teste para que confirme essa inflamação, essa gastrite pelo H. pylori, são filas muito grandes, né? Então, a gente corre o risco de, às vezes, já encontrar o doente na fase das complicações, né? Eu falei com você de uma das complicações, que é a doença das úlceras, né? Que podem sangrar, podem perfurar, causar quadros mais graves, né? Mas a gente sabe também hoje que o H. pylori, ele é um fator de risco, né, para desenvolvimento de um tipo específico de câncer de estômago. E aí eu aproveito esse espaço aqui, porque existe muito essa questão: nossa, eu tenho H. pylori, vou ter câncer de estômago. A gente também precisa de desmistificar isso, né? A gente sabe que o H. pylori está associado ao aumento de risco de um tipo específico de câncer. Mas muito pelo contrário, são poucas pessoas que têm a bactéria, que desenvolvem uma úlcera, que podem desenvolver o que vão acontecer de ir até o câncer. Mas como a gente sabe que é um fator de risco, a nossa tendência é fazer o tratamento. Então, toma muito cuidado, porque às vezes, ah, não, eu tenho H. pylori, quer dizer, eu estou preocupado, vou ter câncer. Não, as coisas não funcionam assim. A gente faz o tratamento, a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que é um fator de risco, mas não é assim, não são todas as pessoas, muito pelo contrário, uma minoria de pessoas vai desenvolver uma doença mais grave como câncer associado à infecção pelo H. pylori.
Agradeço novamente a participação do médico Gabriel Nino. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno, Eduardo Esperandio e Giovanna Maldini. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!